E bem-vindo ao podcast da Juventude BVM. Aqui, você pode acompanhar as pregações dos nossos cultos para ouvir onde e quando quiser. Então não se esqueça de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. E não esquece de seguir o nosso Instagram também, o @juventudebvm, para ficar por dentro de todas as novidades. Aproveite e que Deus te abençoe!
No sábado passado, o texto da palavra que a gente abriu e estudou juntos foi Filipenses capítulo 3. E quando eu trouxe Filipenses capítulo 3 no sábado passado, eu fiquei com muita vontade de expor o capítulo inteiro, porque o capítulo é muito bonito e é muito conectado. Só que eu julguei que seria muito fazer tudo isso num sábado só. Então aí eu optei por fazer o seguinte. Nós estudamos sábado passado até o versículo 11, e aí hoje nós veremos o restante do capítulo de Filipenses, Filipenses 3. Então abre comigo a palavra aí, que o nosso Deus, o Senhor que motiva o nosso louvor, o Senhor que preenche o nosso louvor, que delícia louvar juntos aqui. A gente vai ler esse trecho da palavra para ele. Então, vamos lá, Filipenses 3, eu vou ler aqui do verso 12 até o final do capítulo. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como eu já disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Como eu disse no início, essa passagem está em direta conexão com o que nós estudamos no último sábado. E ela traz para nós a continuação daquele raciocínio de Paulo, que foi basicamente a ênfase que nós demos no último sábado, né? Aquele raciocínio do apóstolo Paulo de que diante de Cristo, do Evangelho, diante de quem Deus é, todas as realizações carnais, tudo aquilo que eu possuo, os meus títulos, o meu currículo, isso e aquilo, eu encaro como um grande esterco, refugo, coisa que é jogada no lixo. Porque foi o que a gente viu sábado passado, o que é espiritual é muito maior do que o que é carnal, o que é de Cristo é muito maior do que o que é meu. Então essa é a ênfase que nós estudamos no sábado passado, diante dessa passagem aqui. E ela termina com Paulo dizendo, no verso 10, na passagem do sábado passado, tendo essa profunda convicção de quem ele é em Cristo, ele diz, né, eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele termina dizendo assim, o que eu quero é isso, o que eu quero é conhecer os sofrimentos de Cristo, quer dizer, passar pelos sofrimentos como Cristo passou, mas visando a realidade da ressurreição, a realidade de que a vida não termina aqui, E que isso que as pessoas dão muito valor é carne, isso passa. Então eu quero conhecer a ressurreição, é isso que eu quero. Estou olhando para frente. E aí é nesse sentido que o verso 12 vem, com Paulo falando, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, porque é para isso também que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Eu quero que vocês reparem nesses versículos, ali até o 12, 13 e o 14, como Paulo lida com os temas de passado, presente e futuro. Nesses três versículos aí, o 12 a 14, eu quero que vocês observem isso. Como ele fala que ele ainda não teve tudo, ele está se referindo ao passado, então no passado não aconteceu a consumação de tudo. E por isso eu prossigo. Aí ele fala do presente, eu prossigo. Eu continuo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então, o passado, eu deixo para lá, para o passado. E eu prossigo avançando para o que está adiante. Eu prossigo para o alvo. Então, agora, observe, ele está falando do futuro. Eu prossigo para isso. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Dentro dessa ideia de passado, presente e futuro, eu quero destacar com vocês como o evangelho de Cristo e a salvação, ela toca nesses três aspectos temporais aí, passado, presente e futuro. A gente está aqui reunido porque a gente foi salvo em Cristo Jesus. Então, isso que nos habilita a estar aqui. Lavados, regenerados. Ou então, estão buscando, né, a salvação em Cristo, buscando conhecer mais a Jesus. Mas vários de nós que já conhecemos a Cristo e o poder da ressurreição, para usar a linguagem de Filipenses 3, a gente tem uma realidade passada. Eu fui alcançado por Cristo, eu fui salvo, a cruz de Cristo, quer dizer, aquilo que está no passado, aquilo já passou, eu já sou declarado justo perante o Senhor. Então se eu vier a morrer hoje, Deus, na sua soberania, tem todos os acontecimentos na mão dele. Se eu vier a morrer hoje, eu sei que Deus vai olhar para mim e vai falar, esse já foi salvo. Ele já é justo, porque ele já creu em Cristo, o sangue de Cristo já lavou. Acabou. Só que a salvação não se limita àquilo que acontece no passado. Porque aquilo que acontece no passado é a declaração de justiça sobre você. Você é justo porque o sangue de Cristo te lava. Porque Cristo pagou pelos teus pecados. Você tinha que morrer na cruz. Eu tinha que morrer lá. Mas Cristo pagou. E como ele morreu, então eu já passou isso. Eu já fui declarado justo. O que Cristo fez no passado é suficiente. Ponto. Só que não é assim. Aconteceu e eu sou transportado direto para a eternidade. Eu continuo aqui na terra. Eu declaro a minha fé em Cristo. Eu cantei junto com vocês. Eu canto para Deus, eu abro meu coração para Deus, eu oro para Ele, eu digo, eu busco Ele toda semana, vocês estão buscando aqui. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Mas você percebe na sua pele, no seu coração, que você tem uma luta muito difícil contra o pecado. Não é tipo, eu creio em Cristo, pá, o pecado sumiu. Você continua lidando com o poder do pecado. Porque a minha natureza, meu corpo, a minha natureza, ela é pecaminosa, ela é caída. A condição do universo depois da queda é uma condição caída moralmente, uma condição pecaminosa. E nós, seres humanos, assim somos. Então não é porque eu declarei genuinamente minha fé em Cristo que eu nunca mais vou pecar. Porque eu ainda lido contra o poder do pecado. Só que aí o evangelho me ensina que o poder de Cristo é muito maior. Esse processo gradual e presente é o que nós chamamos de santificação. É a luta pela santidade, é a ênfase que a gente dá aqui o tempo inteiro. Sejam santos. Quer dizer, então a salvação tem um aspecto passado. Eu já fui salvo. Sou declarado justo, mas eu ainda não sou justo de fato no meu corpo, porque a minha natureza ainda é caída. Então, embora Deus me considere justo, ele o faz por causa dos méritos de Cristo. Então, no presente, eu ainda estou lutando. E você também está. Gente, eu lembro de um aluno meu, faz anos isso, que ele veio da Cracolândia, ele conheceu a Cristo na Cristolândia, a vida dele mudou e ele largou o crack. E aí ele foi estudar para ser missionário. E ele estava naquela classe de teologia. Ele era um cara impressionante, ele decorava a palavra de Deus. Ele ficava se mostrando na classe porque ele sabia de cor Romanos 8 inteiro. Era muito legal. Ele recitava Romanos 8 inteiro. Um cara de Deus, vida transformada. E aí um dia a gente estava conversando no intervalo da aula. Eu conversando com ele, perguntando as coisas. Ele era jovem, né? Aí eu perguntei para ele assim, cara, para você que foi usuário de crack e tal, mas também é homem, você já compartilhou em outra ocasião que lida com imoralidade sexual e tudo mais, o que você acha pior? O vício do crack ou o vício da imoralidade? Ele me surpreendeu, porque assim, ele não pensou duas vezes. Ele falou na hora, pastor, imoralidade sexual é muito pior que o crack. Não, para. Crack, pô, você tava na rua, você tava a vida totalmente destruída. Aí ele, eu acho que já tinham perguntado isso pra ele antes, porque ele tava com o discurso pronto. Ele falou assim, é diferente, porque o crack é o seguinte, é uma substância que o que ele faz do meu corpo, ele falando, né? O que faz do meu corpo é o maior prazer assim que eu já senti na vida, é um negócio realmente assim, é absurdo. Só que é uma substância que tá em mim. A partir do momento que eu consegui largar essa substância, foi difícil, passei pelo tratamento e tudo mais, e larguei, acabou, tá fora de mim. Eu sei que tem gente diferente, mas eu, ele falando, né? Eu vejo o pessoal lá usando crack, eu já não, aquilo não me afeta mais muito. Já passou. Mas pastor, eu oro e eu choro diante de Deus, porque a imoralidade sexual não é uma substância que sai de mim. É um negócio que tá na minha pele. Tá em mim. E eu tenho que lidar com isso até morrer. Então isso é muito mais difícil. É muito pior. Isso é o lidar com o poder do pecado. Ele é um irmão em Cristo. Ele é salvo em Cristo. Mas ele lida com o presente. Só que a salvação, ela diz respeito ao passado, diz respeito ao presente, mas ela diz respeito ao futuro também. Que é o tal do alcançar o alvo, é o tal de quando as coisas serão consumadas, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo, que Paulo fala. Que é o quê? Vai chegar o dia pós-morte e ressurreição, agora com o corpo glorificado de Jesus, o mesmo corpo que Jesus ressuscitou, vai chegar o dia em que nós estaremos livres totalmente da presença do pecado. Aí acabou, meu amigo. Aí é só... Estarei de mãos levantadas para te louvar, porque, como é que é a letra? Deste tudo a mim. A eternidade inteira, meu amigo. Aí não tem pecado, não tem mais nada, cara. Aí isso é o que nós chamamos de glorificação. Então a salvação, o evangelho de Cristo, ele toca em todas as áreas da tua vida. É passado, é presente, é futuro. Você foi justificado no passado, você é santificado no presente, você vai ser glorificado no futuro. E é por isso que Paulo fala aqui nesse início, ele diz assim, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso, ele não obteve ainda, ele estava lidando com o poder do pecado, com o presente ainda, mas eu prossigo para alcançá-lo. Tá vendo como faz sentido isso? Porque para isso eu fui alcançado em Cristo. Olha como a leitura fica clara quando você entende esse passado, presente e futuro. Eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Gente, aqui eu preciso falar com vocês sobre essa coisa de lidar com o passado. Ô, negócio difícil, esse negócio de lidar com o passado. Porque tem gente que ainda continua carregando culpa que não tem que carregar, porque o evento mais poderoso do passado foi a cruz de Cristo. Então aquela culpa daquele dia 13 de junho de 1898, naquela tarde chuvosa, quando eu chutei o cachorrinho que passou na minha frente, você pediu perdão ao Senhor, você já entregou, você confessou seus pecados, A cruz de Cristo é suficiente para te libertar daquela culpa. Não durma mais carregando essa culpa. Porque se você dormir carregando essa culpa, o que você está dizendo para Deus é que a cruz de Cristo tem lá o seu valor, mas não é potente o suficiente para tirar todas as minhas culpas. Acho que tem culpa que ainda fica. Acho que eu preciso me perdoar. Ah, começa as conversas tortas. Cristo já te perdoou. A cruz de Cristo, o sangue dele derramado, passou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Acabou. Passou. Só que esse aspecto passado não é difícil só por esse ponto de vista negativo, mas também pelo ponto de vista positivo. Que aí é a galera que, assim como... Eu vou me permitir zoar o meu time de coração aqui. Assim como o meu tricolor paulista está vivendo das glórias do passado. Então tem essa também, sabe? De a gente só ficar olhando para trás e lembrando dos dias em que eu servi muito ao Senhor. Nossa, eu ajudava. Sério, em 2018? Nossa, eu fazia um monte de coisa na igreja, eu servia, eu fiz isso, falava de Cristo com meus amigos, fiz muito. Nossa, ficava noite inteira na igreja, vigília. Aí veio a pandemia, né? Aí fiquei mais assim e tal. Aí agora passou a pandemia, eu oro umas duas vezes na semana e um sábado por mês eu tô na igreja. Mas eu já fui. Não interessa o que você já foi. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agradeça a Deus pelo que você já foi, pelo que você já fez. E glorifique a Ele por isso. Mas agora você está no presente. E você continua prosseguindo para o alvo. Você continua nesse presente. E nesse sentido, a palavra de Paulo é uma motivação para aqueles irmãos. Verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Quer dizer, quem é perfeito, perfeito nesse sentido que Paulo usa, é maduro. Quem é maduro, quem já caminhou um tanto, conforme a palavra de Deus, vai pensar desse jeito que eu estou falando. Esse finalzinho do verso 15 é muito legal, porque Paulo é muito polido, né? Ele diz assim: se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. É um jeito muito bonito de falar para os irmãos o seguinte: quem não pensa igual eu estou falando, está pensando errado. Muda o pensamento. É isso que Paulo está dizendo. Muda, porque Deus vai clarear na sua mente. Você está no presente, você está vivendo. Você tem que continuar olhando para o futuro, continuar prosseguindo em direção ao alvo, à maturidade que existe em Cristo. Muito obrigado, Alê. Fera demais. Então você tem que continuar olhando lá para frente, olhando para o alvo, prosseguir. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Gente, a vida cristã, ela é uma caminhada todos os dias e é progressivamente cada vez melhor. O caminho natural é esse. Então você... Às vezes você está olhando lá no futuro, onde você quer estar, o que você ainda vê que Deus precisa transformar no teu coração, porque você continua caindo em pecado, que você sabe que é pecado e continua caindo, em coisa que você não queria mais errar e continua errando, estressando quando não tinha que estressar, lábios impuros, isso e aquilo, sei lá, coisa que... Pô, eu queria estar diferente, eu queria estar transformado. Só que, meu jovem, calma. Calma, a vida com Jesus não é da noite para o dia. Você continua avançando e conforme aquilo que você já alcançou. Hoje, eu tenho que estar, para a glória do Senhor, muito melhor do que eu já estive ontem. E aí amanhã melhor do que eu tive hoje. E assim vai um pouquinho. Se compara com você mesmo. Se compara com a tua própria trajetória. E não fica olhando só o modelo final, nunca vou ser isso. Tá? Um dia depois do outro, você vai crescendo para a glória do Senhor, prosseguindo para o alvo. Esse verso 17, ele me faz tremer. Porque ele fala, né? Paulo fala: irmãos, Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Ele me faz tremer esse verso e eu não posso fugir da raia aqui, porque eu sou um pastor, sou um pregador e estou aqui à frente de vocês falando da palavra de Deus. Seria muito mais fácil para mim falar tipo assim, ó, Paulo tá falando para seguir o exemplo dele, olhem para Paulo, hein, galera? Olhem para Paulo e manda ver. Mas o problema é que quando eu leio sigam o meu exemplo, meu modelo, eu me lembro que lá na epístola de Pedro, o apóstolo Pedro fala sobre os pastores da igreja. E no capítulo 5, o apóstolo Pedro fala que os pastores é para... eles têm que cuidar do rebanho, eles não têm que ser dominadores, eles não têm que ser gananciosos. E eles têm que exercer o seu pastoreio. Aí Pedro usa essa expressão, sendo modelo para os demais. Isso me faz tremer. Me faz tremer porque eu sei. Me faz tremer porque minha mulher está aqui ouvindo a palavra hoje. Jesus amado. Ela que dorme comigo e acorda e tem a lista dos meus pecados ali, ó, bonitinho. Guarda para você, irmã. Não precisa sair espalhando assim, viu? Fica para você. Mas assim, o que nós temos feito aqui na igreja, nós pastores, vou incluir os outros pastores aqui também. Toda vez que a gente prega a palavra, toda vez que a gente conversa individualmente com vocês, o que a gente está tentando fazer com toda a submissão ao Senhor, com toda a humildade na presença de Deus, é tentar ser o melhor possível em palavras, mas em exemplo também. Então, naquilo que você julgar que o seu pastor pode ser um bom exemplo para você de alguma área, eu vou usar pedir como Paulo, então siga esse exemplo. Siga esse exemplo. Naquilo que você que já convive muito comigo vê que eu sou pecador, me ajuda a ser melhor. Me ajuda a melhorar, me ajuda a crescer. Vamos crescer juntos para a glória de Deus. Mas ser igreja é um sendo exemplo para o outro. Então seja também exemplo e modelo para quem está ao seu redor. Para os mais novos, para as pessoas com quem você convive. Não deixe passar as oportunidades de conversar, de falar da palavra de Deus, de ser um exemplo de alguém que busca verdadeiramente ao Senhor. Esse é o apelo que eu faço. Agora, Paulo fala isso é por um motivo muito específico. Ele chamou a responsa para ele, irmão, sigam o meu exemplo, porque tinham uns falsos mestres e um pessoalzinho que se acha meio dono da igreja, que se acha meio senhor da razão, que caminhava em pecados diametralmente opostos aos pecados do início do capítulo. Você que estava no sábado passado vai se lembrar que no comecinho de Filipenses 3, Paulo fala sobre aqueles judeus que queriam forçar os gentios a se circuncidarem. Lembra disso que a gente falou no sábado passado? Então esses eram os chamados judaizantes. Os caras queriam forçar os outros, os que não eram judeus, a ser como judeus. Nesse momento do capítulo, Paulo fala agora de outro grupo, que é um grupo de pessoas que estava levando a igreja a viver de maneira libertina, pecaminosa. Ah, o importante é que você crê em Deus. O importante é o amor ao Senhor. O importante é fechar o olho e erguer a mão no worship. A vida, a santificação. Ah, não, isso aí é... Acho que já... Eu já passei da hora de ficar ouvindo esses mandamentos elementares, esses legalismos da igreja. Eu lembro uma vez um jovem que falou isso pra mim. Ah, pastor, desanima, né? Desanima eu estar na igreja, com a galera da igreja, aí de repente tá lá com a galera da igreja, e aí os jovens começam a discutir se crente pode namorar descrente. Você acha que isso é uma discussão relevante? Não é relevante. Isso aí... Ô, meu jovem, isso não é relevante? Você tá usando alguma substância que eu não tô sabendo, alguma coisa? Não é relevante você conversar sobre relacionamento e sobre o perfil da pessoa que você vai passar o resto da sua vida junto. Você acha que isso é um cristianismo básico e raso? Quais são os temas extremamente profundos que você acha que a igreja tinha que discutir e que esses jovens da igreja são rasos, assim, superficiais? Mas nos nossos dias tem esse cristianismo também, a galera querendo... Precisamos de falar de temas assim, assado, pá, 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 e escorregando nas coisas mais básicas da caminhada com Deus. É jovem que está há 200 anos na igreja e continua em festinha de faculdade, em pegação e não sei o quê. O cara está 300 anos na igreja. Quer falar de temas teológicos, da escola bíblica dominical, que não sei o quê, pá, pá, pá. Mas escorrega nas coisas mais básicas de todas. Então Paulo fala, imita o meu exemplo. Não imita esses caras aí, esses falsos mestres, que estão querendo ensinar para vocês um padrão de cristianismo muito diferente do que Cristo deixou. Aí, olha o tanto de carga emocional que tem nesse versículo 18. Eu quero que você imagine Paulo fervendo enquanto ele escreve esse verso 18. Pois como eu já disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Gente, eu consigo ver o pergaminho ficando molhado enquanto Paulo está escrevendo. Chorando. Porque tem gente que simplesmente está entre nós, mas é um inimigo da cruz de Cristo. E como que alguém é um inimigo da cruz de Cristo? Não é escrevendo blasfêmias, não é apenas escrevendo blasfêmias ou verbalmente falando coisas teológicas. Paulo está sendo extremamente prático aqui. São pessoas que estão entre os filipenses, só que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Fazendo o quê? Ó? O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. É isso que é um inimigo da cruz de Cristo. Eu acho tão linda essa ilustração, essa expressão que Paulo usou. É uma pessoa cujo Deus é o ventre. O que Paulo quer dizer? Uma pessoa que Deus é o estômago. É literalmente isso. O que você faz com uma divindade? Você se dedica a essa divindade, né? Você traz sacrifícios, você traz oferendas, você, né? É isso que você faz. Uma dedicação à divindade. O que significa uma pessoa tendo como a divindade o ventre? Tudo que ela faz é retroalimentar, né? É pra ela mesma. Ela faz pra ela. Quem ela alimenta? Ela. Quem ela abastece? Ela. Pra que ela vive? Ela. Quais são os sonhos que essa pessoa tá perseguindo? Os dela. Porque afinal o coach falou que se você não sonhar, ninguém vai sonhar por você. Tu vai atrás dos seus sonhos. É, sou eu. É o meu sonho. Então os meus sonhos são os meus. O que eu faço? Eu faço o que me dá prazer. Então eu me envolvo com o que me dá prazer. Quando alguma coisa que Deus pede pra mim é chata, eu não faço porque eu não gosto. É chato. Ô, pastor, ler a Bíblia é chato, né? Cara, reclama com Deus então. Ele que escolheu deixar a palavra registrada por escrito e não num vídeo do YouTube. Você pode usar o vídeo do YouTube então pra cada vez mais aprender, pra explicação da Bíblia, ouve lá podcast, sempre procure alternativas, mas reclama com o pai, então. Essa lógica do prazer, essa lógica do que abastece, alimenta e agrada o meu ventre, é o que eu faço. Uma pessoa assim, lógico, em níveis altíssimos, né, é uma pessoa que tá perdida, é uma pessoa que é inimiga da cruz de Cristo, porque só pensa em si próprio. Porque, a semelhança do início do capítulo, confia nos próprios méritos e reduz o que Cristo fez na cruz, é um inimigo. É quase como se fosse um evangelho sem cruz. E, gente, o evangelho sem cruz não é evangelho. São só palavras de mérito e de para você ser um bom rapaz e uma boa moça. Isso qualquer um pode fazer. Olha, você tem que ser um bom rapaz, hein? Você tem que ser uma boa moça. Faz assim, faz assado. O evangelho não é isso. O evangelho, a gente fala coisas que você tem que fazer. Mas tudo com o eixo na cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo lembra você que você morreu. Que você não tem méritos. Que você não é ninguém. Que por si próprio você não poderia nem estar um centímetro perto de Deus. Você tinha que estar totalmente distante, totalmente. Então a cruz de Cristo é o que te dá a direção, é a base da tua caminhada. O inimigo da cruz de Cristo é aquele que só pensa nas coisas terrenas. Só pensa nisso. E ainda usa as reuniões da igreja para serem impulsionadoras das coisas terrenas. Então eu só vou procurar Deus para Deus me ajudar nos meus sonhos, dos meus corres, do meu isso, do meu aquilo. Quando a vida de um servo do Senhor, de alguém que imita o exemplo de Paulo, é alguém que vive com as prioridades de Deus, o que Deus quer. Gente, várias pessoas passam pelo teu caminho ao longo do dia. E várias pessoas estão totalmente perdidas. Se você vive só pra você, você nem se dá conta disso. Porque as pessoas passam. Você tá preocupada com as tuas coisas. Com o que eu tenho que responder, o que eu tenho que fechar, o que eu tenho que fazer, o jogo que eu quero chegar logo e jogar, não sei lá o que eu quero, não sei onde. Quando você tá olhando a vida com o olhar que Cristo tem, quando você é um amigo da cruz de Cristo, você é resgatado por ele, você vai ter o olhar dele. E cada pessoa que passa no caminho de Cristo é uma pessoa a quem você tem a oportunidade de testemunhar, de apoiar, de ser bênção, de ser sal, de ser luz. Então você não fica só preocupado com as coisas terrenas. Quem faz isso é o inimigo da cruz de Cristo. Por quê? A nossa cidadania, o verso 20, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala de cidadania, de pátria, ele fez de propósito também, porque os irmãos filipenses, eles moravam em uma cidade, que era Filipos, que era uma cidade que tinha o status de ser uma colônia romana. Então, cada um daqueles irmãos, eles muito provavelmente eram cidadãos romanos. O que era um status, porque Roma dominava um monte de povo, mas tinham aqueles que eram os cidadãos romanos, que tinham o direito de usufruir de benefícios de Roma, de serem julgados como cidadãos romanos e um monte de outras coisas. A ilustração de cidadania de hoje em dia ajuda também. Pensa, quem tem, eu tenho uma cidadania de um outro país. Você tem alguns benefícios por isso. É tipo isso. Quando Paulo fala de cidadania, os filipenses, opa, eles eram cidadãos romanos, eles entendiam essa conexão. E aí o que Paulo está fazendo é falar, mas cara, a cidadania dos céus é muito mais importante do que a cidadania romana. Cidadania romana não é nada. Paulo era um cidadão romano. No livro de Atos, em dois episódios diferentes, a gente vê que a cidadania romana de Paulo ajudou. O primeiro dos episódios acontece exatamente em Filipos. Quando ele foi açoitado em Atos 16. E não era para ser açoitado, porque ele era cidadão romano. Aí foram libertar ele, ele fala assim, não, agora vocês têm que vir aqui me pedir desculpa para me libertar. Aí os caras vão e pedem desculpa para Paulo. Tá em Atos 16. Ele era um cidadão romano. Em Atos 22, também acontece de quererem prender e bater em Paulo, e Paulo fala, sou cidadão romano. Aí o pessoal também pede desculpa, e o centurião fala pra ele,
Como é que você conseguiu essa cidadania? Eu tive que pagar uma quantia absurda de dinheiro. E aí Paulo fala, não, eu tenho de direito por nascimento. Que ele era de Tarso, da Cilícia, os pais dele deviam ter cidadania romana, não sei. Então Paulo era cidadão romano. Oh, da hora, hein, ser cidadão romano. Oh, da hora ser cidadão americano, cidadão europeu. É, tal, não sei o quê. Gente, não é nada. A nossa cidadania está nos céus, de onde nós esperamos o nosso Salvador. O que Paulo quer falar com isso? Que a gente tem uma pátria, e a nossa pátria tem uma história, tem costumes, tem culturas. Nossa pátria tem todo o seu jeito de ser. Só que a gente não está nessa pátria ainda, porque a gente está prosseguindo para o alvo. E o risco que Paulo não quer que nós corramos é de assimilarmos a cultura desta pátria, de Roma, ou de São Paulo, e entrarmos na rotina como a galera ao nosso redor entra. Entrarmos na dinâmica e sangue nos olhos e tal, e viver a vida terrena como a galera vive. O que Paulo está fazendo é deixando um constante lembrete para nós. Tua cidadania não é aqui. Para de tentar ficar fincando estacas aqui. Para de sofrer exageradamente por questões que pertencem aqui a essa terra. Que hoje você está aqui, amanhã você está lá e você vai ficar sofrendo absurdamente por causa disso. Tua cidadania está lá. Lembra de Hebreus 11, quando o autor de Hebreus fala que Abraão, quando foi sacrificar Isaac e tudo mais, blá, blá, ele esperava aquela cidade que não tem fundamentos, a cidade permanente, ele confiou que Deus podia até ressuscitar o filho dele. Quer dizer, Abraão só conseguiu fazer o que ele fez porque o olhar dele estava absurdamente focado na pátria dele. Do contrário, você vai ser só mais uma pessoa absolutamente suscetível às felicidades e às tristezas da vida por causa das coisas terrenas. Formação, vaga, emprego, shape, relacionamento, papapá, 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 dinheiro, blá, blá, blá. E o que Paulo fala, não façam isso. Não sejam inimigos da cruz de Cristo que só vivem para essa terra. Eu disse para vocês que eu vinha matutando pregar nisso desde a outra semana. Mas esse texto fez especial sentido nessa semana, para quem acompanhou, né, por causa da internação da minha filha, da Alice e tudo mais, e a nossa rotina em hospital, blá, blá, blá. Foi algo novo para nós, a Alice nunca tinha precisado ficar internada assim. E você ficar, né, você passar por momentos assim, não foi nada grave o que aconteceu, ela não correu riscos nem nada. Eu acho, né? Acho que não, muitos riscos não, vai. Um pouquinho. A mãe costuma ficar mais preocupada. Mas quando aconteceu isso, é sempre uma oportunidade da gente refletir. Tipo assim, cara, eu tinha uma rotina toda fechada, uma agenda toda... De repente vem um fato e pá! Acabou. Sua agenda muda. De repente vem um fato que você vai pro hospital, aquela rotina de hospital, você fala, meu... Tem gente que tá com uma limitação de vida tão grande, mas tão grande, que eu acho que a galera, que eu ficava olhando pela janela, os carros indo, vindo, a galera andando, voltando, aquela galera não tá tendo dimensão disso. Tá só assim seguindo aquele fluxo maluco. E esse tipo de lugar, né, um hospital é um lugar que te faz, meu, tem muito mais coisa pra gente valorizar. A Alice, ela gosta demais de quebra-cabeça. E ela é boa, cara. Acho que criança, de modo geral, é boa com padrão. Mas ela montou um quebra-cabeça lá da Frozen. Quebra-cabeça complexo, da Frozen. Ela montou. Depois ela desmontou. Montou outra vez. Aí ela pediu pra montar com ela. Cara... Eu tava na quinta peça, ela tava na quinquagésima já. Sou ruim de quebra-cabeça. A gente lá nessa dinâmica do quebra-cabeça e tal. Eu queria usar esse negócio do quebra-cabeça pra falar o seguinte. A nossa vida é um grande quebra-cabeça, né? Você tá toda hora tendo que ajustar as coisas, encaixar as peças da rotina, dos sonhos, da agenda, disso e daquilo. Mas quando você para pra pensar um pouco mais dentro da lógica do Evangelho de Cristo, como Paulo nos apresenta, você vai descobrir que existe uma peça que está sempre faltando. Não tem nada nesta terra, não há nada que complete esse quebra-cabeça. Porque são peças, é uma peça principal. É uma peça que diz respeito à nossa pátria. É só a perspectiva do céu que preenche. É quando você tem um quebra-cabeça completo. Você não fica tentando mendigar peças aqui e ali, mas o quebra-cabeça não fecha, não termina. Porque a tua cidadania é nos céus, não é aqui. Aqui não tem todas as peças. Na verdade, aqui tem as peças mais superficiais, as mais fáceis. As peças mais delicadas, as mais importantes, são aquelas que dizem respeito à cidadania celestial. Que olha o poder do último verso. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Quando você olha para o céu, você entende que o teu corpo é humilhado. É porque você é jovem agora. Você é bonito, ou tenta ser bonito, mas você se esforça. Mas você é jovem. Mas cara, você está morrendo. Você vai ficando feio. Daqui a pouco você vai olhando fotos antigas. Você vai entrando em depressão. Você está envelhecendo. Daqui a poucos anos você vai estar tipo uma azeitona murcha, horrorosa. Vai estar assim. E mais um pouquinho, quando Deus quiser acabar com a tua vida, você vai morrer em 3 dias. Vai ter verme saindo de você. Comido por bicho na terra, um negócio horroroso. Porque assim é a nossa existência. O que Paulo nos lembra? Nossa cidadania é o céu. Então tudo que eu faço desde hoje, como jovem, eu faço lembrando do céu. Lembrando que a carne não é nada. Lembrando que os méritos são de Cristo. Que eu não sou um inimigo da cruz de Cristo, porque eu não vivo só para mim. Eu olho a vida e as pessoas com o mesmo olhar do Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração quando a gente lê Filipenses 3. Pai querido e eterno, com teu Espírito Santo, Senhor, por favor, ajuda cada jovem aqui a ler de maneira correta e espiritual a vida. Ajuda cada jovem aqui, por favor, Senhor, a te buscar com interesse de coração, de alma, e a não tentar fazer do Senhor um servo para as próprias conquistas, mas ajuda cada jovem a decidir radicalmente viver a vida tendo as tuas prioridades como sendo as maiores. Ajuda cada jovem aqui a viver como um verdadeiro servo. Servo teu, servo dos outros. Ajuda cada um a ter sabedoria para lidar com as questões terrenas, como Paulo se referiu aqui. Porque é do teu agrado que vivamos aqui na terra, que cuidemos do jardim como o Senhor deu a missão para Adão desde sempre. Mas nos ajuda a não nos perdermos nas coisas desse poeticamente jardim e a nos lembrarmos da cidade que não tem fundamentos, da cidade que é eterna e para a qual todos nós estamos caminhando. Nos ajuda, Senhor, a não confiar nos nossos corpos, na nossa inteligência, nos nossos méritos. Nos ajuda a enxergar esse corpo como um corpo de humilhação. Porque lutamos o tempo inteiro contra o pecado, tentações, às vezes caímos. Nos ajuda, Senhor, a olhar com toda a fé do mundo para o Senhor Jesus e para o corpo ressurreto que nós teremos. para a salvação que é real. Então, Senhor, fala ao coração de cada jovem aqui, para que cada um entregue o próprio coração na tua presença, em compromisso verdadeiro com o Senhor. Não deixa ninguém aqui ter uma vida morna, uma vida de religiosidade, uma vida de inimizade com a cruz. Assim como Paulo se emocionou escrevendo para aqueles irmãos, eu peço que o Senhor faça o nosso coração bater mais forte e se emocionar por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, que a glória seja totalmente ao teu nome e que o Senhor nos ajude a ter uma vida de santidade e honra. Seja louvado, Senhor, no nosso meio, na nossa comunhão, sempre e sempre. Senhor, eu te peço isso, no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai.